Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Olha só, no vestiário, para variar, bem chique. E nós conversamos com um dos profissionais referência na comunicação esportiva do Brasil, ele, André Plihau. Ele que iniciou a carreira jornalística na Rádio Bandeirantes em 1995. Em 1998 foi contratado pela ESPN, onde está até hoje. Já cobriu 4 Copas do Mundo e 5 Olimpíadas, 5 Jogos Olímpicos. O cara tem um currículo impressionante e ele é um dos diretores do filme Onde a Moeda Cai de Pé, a história do São Paulo Futebol Clube, que estreou no cinema na última quinta-feira, ou seja, dia 8. A gente conversou bastante com o André, ele foi muito solícito, muito legal, e eu comecei perguntando, porque assim, ele é um dos diretores do filme, e eu queria saber de onde vem o nome, e o nome é Onde a Moeda Cai de Pé, a história do São Paulo Futebol Clube. Vamos ver o que ele respondeu sobre isso.
Olá, pessoal da Rádio Gazeta, um grande prazer estar falando com vocês. Bom, o título foi pensado em conjunto entre as três pontas envolvidas mais diretamente no filme: a ESPN, o São Paulo e a produtora Canal Azul. O São Paulo teve um peso grande na decisão do título e não é querer adiantar nada relacionado ao filme, mesmo porque é uma história que muita gente conhece, eu não vou entregar tudo. Mas o título tem a ver com a conquista do Campeonato Paulista de 1943 do São Paulo. A moeda caiu em pé. Quem assistir ao filme vai saber por que que isso aconteceu ou como que isso aconteceu.
Tá aí, então. Já ele deu um pitaquinho, né, pro torcedor São Paulino ficar instigado, falou um pouquinho sobre, né, Anuar?
O que, na verdade, esse título remete... É o que ele falou, o título do Campeonato Paulista, numa época que o São Paulo ainda não era destaque entre os grandes, né? E, muito se falava na época que, para decidir quem ia ganhar o Campeonato Paulista, era um jogo de moeda, cara ou coroa, que ia ser ou Palmeiras ou Corinthians. O São Paulo foi campeão e ficou conhecido como o ano que a moeda caiu de pé, porque não foi nem Palmeiras nem Corinthians.
Olha que história legal aí. E muito inteligente o título, né? Muito inteligente o título. Tem até música, Marcelo Fernandes, São Paulino, que lembra a gente aqui sobre isso. Muito interessante. Eu vou ver esse documentário, porque é história, independente de ser palmeirense, corintiano, são paulino, santista, é história do futebol brasileiro, e quem gosta tem que ver, assim como eu vi já filme do Corinthians, já vi o filme do Palmeiras, do Centenário, que eles já fizeram, certo? Ô Pedro, você perguntou pro André também?
Perguntei, conversamos com ele, e faz 5 anos já o último título de São Paulo, e eu perguntei o que o torcedor são paulino pode esperar desse filme, e se é uma tentativa de reconectar o torcedor com esses tempos de glória aí, de muitas glórias que o São Paulo teve.
Na realidade, os rivais, os maiores rivais, os dois maiores rivais do São Paulo, Corinthians e Palmeiras, já tiveram seus filmes contando ou a sua história completa, no caso do Corinthians, no ano do centenário, ou me lembro do Palmeiras, quando fez aniversário da quebra do tabu de 1993, também coisa recente, de 2-3 anos atrás. O São Paulo precisava do seu documento, do seu documentário, contando quase que tintim por tintim. É claro que você não vai conseguir colocar toda a história de um clube tão importante e de tanto sucesso em 1 hora e 38 minutos, né, que é o tempo do filme. Mas dá para mostrar bastante das glórias do São Paulo Futebol Clube. O clube brasileiro, internacionalmente falando, mais vitorioso. E eu tenho a impressão que não é nem reconectar o torcedor são paulino às glórias, mas é sempre bom a gente dar um peso, dar uma importância grande ao passado. O hino de São Paulo diz, né, que as suas glórias vêm do passado. Mesmo que o torcedor tricolor no momento esteja descontente com o presente e preocupado com o futuro, o passado jamais pode ser desconsiderado.
E isso eu assino embaixo do que o André Plihau disse, porque é uma situação que muita gente zoa, né? Ah, quem vive de passado é museu, etc, etc. Mas tem que ser, sim, enaltecido o passado do clube, as conquistas. É um momento importante, né? Todos os times têm uma história bonita com seus asteriscos aqui, né? Suas divergências, suas diferenças. Tem que ser exaltado, sim. Quem vive de passado pode até ser museu. E qual é o problema de um museu? Museu é uma coisa que traz cultura, que traz história. Não vejo o menor problema de falar e exaltar o seu passado. Cauê, você também conversou, né?
Eu perguntei para ele se algum atleta do elenco atual pode ser um possível ídolo, já que ele sempre esteve com muitos jogadores importantes do São Paulo.
Difícil você detectar um potencial de ídolo, porque você, muitas vezes, no individual, depende muito, no futebol especialmente, muito da parte coletiva. A parte coletiva de títulos, de glórias, mesmo que também aconteça do jogador ser ídolo de um clube sem conquistas expressivas. A gente tem alguns casos aí, e em todos os clubes, aqui só para ficar nos clubes paulistas, o Rivelino no Corinthians não foi campeão e é um grande ídolo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Talvez eu apostasse mais no pessoal mais jovem, nos jogadores que estão iniciando a trajetória, iniciando a carreira. Nesse time do São Paulo não são tantos, né? Alguns que poderiam ter esse potencial foram vendidos, foram negociados precocemente, mas de repente ali tem um garoto, Luan, volante, que estreou há 3-4 jogos e infelizmente se machucou, cara que cresceu no clube, esse tipo de ligação também favorece a uma idolatria futura, mas é difícil dizer quem, o Arboleda, pelo que vem jogando já há uma temporada e pouquinho, é muito regular e a torcida gosta muito dele, tem um quezinho irreverente, o Nenê imaginava-se que pudesse virar um ídolo, mas hoje passa por percalços, por um momento mais complicado. Difícil responder isso assim diretamente. Talvez com os meninos a coisa seja menos difícil, um pouco mais simples.
E faz todo sentido o que ele disse, o que o André Plihau disse. Anuar, você também conversou com ele, né?
Sim, o que o Cauê estava falando, que ele sempre teve muito ligado ao São Paulo, né? E ele sempre teve muito próximo dos grandes ídolos do São Paulo, Raí e principalmente o Rogério Ceni. Ele já escreveu livros sobre o Rogério, sempre fez muitas reportagens com ele, sempre foi muito próximo. Então eu perguntei como ele tem visto o trabalho do Rogério Ceni na Série B, se essa campanha surpreendeu, porque o Rogério está prestes a ser campeão com o Fortaleza, né?
Não, o trabalho do Rogério acho que é surpreendente para todo mundo, inclusive para ele, principalmente no que diz respeito a resultados, né? É raríssimo acontecer de um clube sair da Série B direto para B, da Série C, desculpa, direto para B e da B direto para A. Não é definitivamente o normal. Eu acho que o plano inicial, a meta inicial, o planejamento do começo de 2018 do Rogério era a permanência na Série B. E ele já publicamente dizia que não seria uma tarefa fácil. Você prestes a ser campeão, e já com o acesso garantido com tantas rodadas de antecedência, é um trabalho que supera qualquer expectativa, qualquer boa expectativa do início da temporada. Vamos ver se ele vai ficar por lá, é impossível da gente cravar. Eu diria que as chances dele permanecer no Fortaleza são pequenas. Acho que ele vai querer alçar outro tipo de voo, não estou dizendo que sejam superiores, mas enfim, melhor aguardar. Em futebol a gente dificilmente pode dar um prognóstico preciso com antecipação, muito difícil mesmo.
Bom, e nós estamos conversando, né? Conversamos, melhor dizendo, com o André Plihau. E para finalizar, eu pedi para ele comentar um pouco sobre a carreira dele como jornalista. Como eu disse aqui já, foi contratado em 98 pela ESPN Brasil, onde ele está até agora. Ele apresenta o Resenha ESPN, já foi em 4 Copas do Mundo, 5 Jogos Olímpicos. E aí a gente queria saber qual foi o momento mais marcante. Vamos ver o que ele disse. Momento mais marcante da carreira jornalística dele.
São vários momentos marcantes, difícil elencar, eleger os principais. Normalmente, com 23 anos aí de estrada, a gente tem a tendência a se lembrar dos eventos maiores, né? Olimpíadas, Copas, mas, e não é papo furado, não é conversa fiada mesmo, muitas vezes uma grande reportagem, a minha área é a da reportagem, durante quase todo esse período de carreira, toda a minha vida profissional, eu me dediquei à reportagem. Muitas vezes está realmente numa saída ali do lado, tal, algo muito simples, uma pauta que de repente nem prometa tanto e acabe se transformando numa grande reportagem. não sei dizer qual é a mais marcante. Eu acho que na nossa rotina, no nosso cotidiano, todos os dias, ou a maioria deles, deve ser marcante.
Aí, André Plihau, resumindo, né? Para quem não entendeu muito bem, falando que ele faz o que ele gosta e por ele fazer o que ele gosta, todos os dias da vida dele como profissional são os mais marcantes, mesmo tendo coberto 4 Copas do Mundo, 5 Jogos Olímpicos. Tá aí o André Plihau, a gente agradece muito ele pelo tempo investido, né? Nós conversamos com ele, nós soltamos sonoras aqui para vocês ouvirem. Genial, 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 o André Plihau, que ele está em cartaz, vamos dizer assim, ele que foi um dos diretores do atual filme, Onde a Moeda Cai de Pé, a história do São Paulo Futebol Clube, conversou com a gente. Muito obrigado, André Plihau, um dos nossos ídolos, né? Uma inspiração para todos nós que estamos começando. Valeu!
No vestiário.